Bom, senhores deputados, já temos quórum, podemos começar a nossa reunião. Portanto, o primeiro ponto da ordem de trabalhos é a apreciação e votação das atas número 179, 180 e 181. Algum dos senhores deputados tem alguma consideração a fazer sobre as atas? Não há? Faz favor, senhor deputado Filipe.
Senhor Presidente, apenas para dizer que, como não estive presente nas reuniões, não sou capaz de as avaliar. A indicação que eu tenho é da parte do deputado João Vasconcelos e por isso eu votarei por indicação dele e não pela minha consciência, porque não sou capaz de avaliar o seu conteúdo.
O senhor deputado João Vasconcelos virá à reunião?
Não.
Não?
Mas podemos votar.
Ok. Sim, senhor. Pronto. Não era preciso esses nossos cuidados. Bom, quem vota contra, quem se abstém, portanto, o silêncio é aqui a essência, portanto, estão aprovadas as atas. O número 2 diz discussão na especialidade da proposta de lei 188, aprova a lei das infraestruturas militares. Portanto, deve ter sido dada uma orientação no sentido de se apresentarem, entretanto, propostas de alteração. Nós temos aqui várias propostas. Quais são? É só esta? É do Partido Socialista e há mais algum partido? Não. Se calhar começávamos por discutir estes dois novos, estas propostas de alteração e depois vamos à discussão na especialidade de cada uma das outras propostas que estão aqui no texto. Faz favor.
Eu queria propor o seguinte, fazíamos a discussão toda, portanto ouviríamos os partidos, depois votaríamos uma a uma essas propostas de alteração e por fim votaríamos o diploma final. E assim resolveríamos o problema de uma vez, em vez de estarmos a fazer discussões sucessivas, portanto, para a discussão, o Sr. Deputado Joaquim Raposo é quem dá as ordens do PS.
Portanto, só temos aqui uma proposta de alteração do Partido Socialista, não é? Portanto, então, quem é que se quer pronunciar sobre esta matéria? Faz favor. Então, o Sr. Deputado Joaquim Raposo.
Bom dia, Sr. Presidente, senhores caros colegas, camaradas e amigos. A proposta, penso que há muito tempo que se levantava um conjunto de questões em relação à questão das infraestruturas militares, nomeadamente em relação à venda do património. Procurou-se, de alguma forma, enfim, rentabilizar, encontrar formas que isso permitisse haver alguma cautela, no sentido de valorizar o património a favor do Ministério da Defesa e não a favor dos próprios compradores. Esta é a questão aberta. E, nesse sentido, introduzimos a questão, primeiro, importante, que há muito se falava que havia um direito de preferência, mas o direito de preferência não estava consignado em lado nenhum. Ou seja, bom, nestas coisas é melhor pôr a questão do direito de preferência obrigatório do que deixar ao critério, umas vezes consultáveis, outras vezes não se consultava. Por outra questão, tem a ver com um pedido de informação prévia. Como sabem, muitas vezes os prédios são colocados à venda numa perspectiva sem avaliação, pelo menos uma avaliação do ponto de vista de ter algum documento que justifique a avaliação do terreno em relação ao que é que se pode fazer. E o que acontecia também muitas vezes é que aquilo que era um património que à partida se via que podia ter um valor, geralmente os valores eram muito inferiores, o que quer dizer que também aí havia um prejuízo da parte do próprio Estado, neste caso da defesa. Bom, procurou-se, por outro lado, chegar aqui a um entendimento em relação a que, na altura, quando foi a apresentação do projeto, que chamámos um grupo de missão, que era a constituição de um grupo que, de alguma forma, acompanhasse não só o ritmo da colocação no mercado da venda do património, mas também pudesse fazer uma valorização do mesmo. E, nesse sentido, na altura, propôs-se que esse grupo tivesse a constituição do lado da defesa, do património do Estado e também da autarquia respectiva. De alguma forma, no sentido de acautelar, não só aquilo que seria uma avaliação à partida logo do que é colocado à venda, mas, ao mesmo tempo, quando se coloca na venda alguns prédios, muitas vezes não se olha para aquilo que pode ser aproveitado e não demolido. Tem-se destruído muito património, que era importante do ponto de vista do próprio município, até a nível cultural ou outro nível qualquer, o que acontece é que é demolido tudo e, nesse sentido, nada fica. E é também nesse sentido de cautelar isso e penso com as questões. Agora, tendo a autarquia, também já se consegue cautelar que há um conjunto, muitas vezes, expressos, são colocados à venda, que têm edifícios interessantes do ponto de vista cultural e até do ponto de vista desportivo e outros, e que, pura e simplesmente, são arrasados no sentido de aprovar qualquer tipo de construção. E por isso há aqui, penso que se conseguiu, do meu ponto de vista, não é o ótimo, mas é o possível no entendimento. Bom, e o objetivo é esse, ou seja, com isto pretendemos reforçar aquilo que é o peso do Ministério da Defesa em relação àquilo que tem a ver também com o ritmo da própria execução, porque muitas vezes está no planeamento a venda e passa a ver uma legislatura e nada foi vendido, ou pelo menos nada foi arrecadado pelo Ministério da Defesa, e com isso a própria faz um planeamento do ponto de vista do investimento e não se consegue que a verba das receitas não venha em tempo útil. É neste sentido. Penso que são propostas simples, penso que se deu um passo, não se foi mais longe, enfim, não é que não tivesse vontade de ir, mas também acho que o próprio Ministério da Defesa tinha vontade, mas é preciso fazer aqui alguns equilíbrios, e depois colocava-se a questão também quem é que representava nesta comissão. A Associação de Municípios não tem sentido, porque isto é tem respeito a cada território, e de maneira foi preferir encontrar uma forma, enfim, menos rígida, mas de qualquer maneira que funcione, e não que seja mais uma estrutura em que seja mais um impedimento para a burocracia, muitas vezes, não funcionar. De maneira que eram estas as questões, e de maneira que penso que corresponde àquilo que a maior parte dos deputados aqui pensavam em relação a esta matéria, porque todas as vezes se assiste é que existe o planeamento, mas depois a execução financeira não existe, porque de facto não é concretizada a venda ou muitas vezes, pelo menos, a transferência da verba necessária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de dividir em duas ou três partes esta minha intervenção. A primeira, no discurso que fiz no debate na Generalidade, levantei duas ou três questões que depois na conversa que o Ministro da Defesa teve com os partidos, neste caso foi comigo, era difícil colocar parte das sugestões que eu disse em lei, nomeadamente a transparência da informação que é prestada ao Parlamento, sendo que parte é informação que é delicada e, portanto, tem que ter o crivo que teve de confidencial, e, por outro lado, um acompanhamento mais, vamos lá dizer, com números mais finos, uma análise mais fina do que é a gestão deste património tão valioso que deve servir em primeira mão as Forças Armadas e o Ministério da Defesa Nacional. A resposta que eu tive do Governo foi para mim satisfatória, ou seja, o Parlamento recebeu pela primeira vez informação que não tinha recebido. Nunca recebeu, pelo menos que é, de facto, todo o património disponível, onde está, em que conselhos é que estão, e, portanto, essa informação já a temos. E não é preciso meter, de facto, em lei, porque a publicidade dessa informação não convém, de facto, vamos lá dizer, entre aspas, ao negócio que pode ser feito com maior validade e com maior sucesso. Por outro lado, foi-me dito também pelo Sr. Ministro que a informação que será prestada ora avante ao Parlamento, também nos relatórios que são feitos de execução, terá mais informação sobre aquilo que foi solicitado. Portanto, essa primeira parte já foi cumprida, no sentido em que já nos foi enviada a informação essencial para a compreensão de parte da lei, e, por outro lado, há esta promessa que eu tenho que aceitar como válida, os próximos relatórios de execução da LIM serão mais densificados. Segundo, há uma coisa que não vai alterar, porque é o próprio, mas não tem com este governo, em geral é assim, e que não há possibilidade de mudar, porque o sistema funciona assim, mas que eu acho que é sempre prejudicial para a execução da lei. Ou seja, quando há a possibilidade de alinhar parte do património e há uma informação que é dada e prestada pelo Ministério da Defesa Nacional, a avaliação final é feita pelo Ministério das Finanças. E se é verdade que esta lei não tem nem cativações e praticamente tudo, acho que 100% vão diretamente para financiar as infraestruturas das Forças Armadas... Exatamente, são salgados os saldos, que foi até que tínhamos debatido, e eu lá depois aos saldos, na questão da outra pergunta que eu tinha feito. Mas como a avaliação final é feita no Ministério das Finanças, há sempre uma demora enorme. E depois a oportunidade esfuma-se. E depois vemos relatórios, como já aconteceu no passado, independentemente do governo que for, com execuções muito baixas. Esse fluxo deve ser muito mais rápido para permitir a credibilização da própria execução da lei. Não ficou alterado, mas é o sistema que funciona. O Ministério das Finanças nisto tem sempre um poder discutível. Portanto, isto, a vontade de cumprir com a execução da lei esbarra com a burocracia inerente. E por vezes até podemos considerar que é porque não lhes interessa alienar capital agora, património agora, e o Ministério das Finanças não o dizendo claramente, vai demorando e depois não acontece nada. Sendo que isto não é libertar verbas, mas é a venda de património. Ora, isto não está salvaguardado porque, de facto, mantém-se a avaliação feita no Ministério das Finanças. Eu compreendo também a proposta aqui feita pelo PS e não sou contra, mas eu gostaria de... Eu tenho, o meu receio é o seguinte... Com este direito de preferência, que fique claro e é objetivo, está na lei, eu espero que não aconteça a mesma coisa que acontece com as finanças. É as câmaras demorarem uma eternidade a responder e depois isto engravanca toda a coisa. Tem que ficar claro que há tempos, prazos para essa manifestação de vontade e que sejam de facto cumpridas, porque senão então aqui criamos mais uma estrutura que vai prejudicar a execução da lei. Mas eu acho que sim, esse direito de preferência deve acontecer. São muitos os concelhos que ainda têm património militar para alinear, portanto eu acho que isto pode estar presente como está. Apesar de, como já foi dito por alguém, já acho que foi do PSD, havia alguma redundância aqui, porque parece que a lei geral já permite este direito de preferência, mas não, a mim não me importa, fique claro na lei essa mesma questão. E depois aqui o deputado Joaquim Raposo colocou a questão de facto que é o problema inicial da lei, ou seja, quando a lei foi apresentada, acho que em 2006 ou 2007, não se criou estrutura nenhuma que gerisse este património. E eu disse isso no discurso, para dizer, I told you so, não, eu disse mesmo isso, ou seja, era necessário ter sido criada uma estrutura paralela que até pudesse antecipar verbas com a gestão patrimonial, ou seja, e tudo isso não foi feito. Eu ouço um gabinete, não é informal, porque era um despacho do Ministro da Defesa, mas criou-se um gabinete que acompanhava essa mesma, e fez um excelente trabalho, porque o Dr. Zé Manuel Morato fez um excelente trabalho enquanto estava presente. No nosso governo, esse posto foi extinto. E, portanto, a lei tem um potencial tão grande, mas depois não tem uma estrutura, eu também não estou a dizer que é preciso 20 ou 30 pessoas, não estou a dizer isso, mas falta, de facto... algo que garante esse acompanhamento com maior qualidade. Seja como for, eu quero, com as respostas que recebi do Sr. Ministro e a informação que foi prestada posteriormente com envio à Comissão de um documento classificado com toda a informação que nos foi que era necessário, com a referência feita pelo Sr. Ministro, se os senhores próximos relatórios teria uma E o que eu pedi, nomeadamente, foi porque é que algo que estava previsto depois correu mal na sua execução. Portanto, o correu bem, o correu mal, porque, etc., as razões, as justificações, porque isso existe, esses documentos, não estamos a pedir nada de que não esteja, que esteja disponível para o Governo. Isso ficou salvaguardado, para mim, estou satisfeito nisso. Estas alterações, acho, o princípio é bom, como eu vos disse, deve haver, de facto, direito de preferência das autarquias. Espero é que, de facto, isto não complique mais o processo de decisão. Não ficou salvaguardado, como disse muito bem o deputado Achei Simão, a questão da transição dos saldos, que foi um assunto levantado por todos os partidos na sede da discussão na Generalidade. Falta só esta questão do Ministério das Finanças, mas, segundo a explicação que eu recebi do Sr. Ministro, não é possível alterar este mecanismo, que é assim, e não vamos estar agora aqui a viver em cenários que não são possíveis. Portanto, Sr. Ministro, Sr. Presidente, nós votaremos favoravelmente na especialidade e depois na votação final global a esta lei e votaremos favoravelmente às propostas de alteração do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom dia a todos. Peço desculpa de só agora me ter juntado aos trabalhos. Julgo que está inscrito o Sr. Deputado Rui Silva e recebi indicação, Sr. Deputado Jorge Machado, Sr. Presidente, Sr. Líder Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado Rui Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para nós era claro, quando se iniciou a discussão sobre esta Lei de Infraestruturas Militares, que havia a necessidade de adequar as infraestruturas militares às modernas tecnologias, ao conjunto de militares que temos hoje no terreno, que é muito menor em relação ao parque militar que temos, que está já obsoleto, representava um período do serviço militar obrigatório e, portanto, esse era um dos pressupostos que para nós era fundamental. E para isso, avaliar esse património existente era determinante. Encontrar formas de o rentabilizar, alienando, vendendo, encontrar todas essas formas. Era importantíssimo também que essas alienações, essas vendas, viessem a reverter para a modernização das infraestruturas e para a modernização do parque militar que queremos para servir forças armadas modernas e prontas para os desafios da atualidade. Era determinante para nós também que as autarquias fossem ouvidas, era importante que não existissem as cativações e que se definissem prioridades. Estes eram os seis pressupostos para o PSD que eram fundamentais para que esta lei viesse a ser aprovada. Manifestámos algumas preocupações na discussão da generalidade, que depois foram ultrapassadas, à semelhança do que disse o deputado João Rebelo, nas conversas que tivemos com o Sr. Ministro. Essas nossas preocupações foram transpostas para a lei foi melhorada e, de facto, estamos em condições de votar também favoravelmente esta Lei de Infraestruturas Militares. Em relação à proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista, ela advém das conversas que temos tido aqui, a necessidade, de facto, que as autarquias sejam envolvidas, que sejam ouvidas, que esse património possa, muitas vezes, reverter para que as autarquias possam transformar essas infraestruturas em infraestruturas que sirvam a comunidade local, porque são, de facto, infraestruturas bem localizadas, infraestruturas que estão no centro, muitas vezes, dos centros urbanos e que, por isso, permitem serem transformadas, como foi dito, para centros culturais, para centros de lazer, para serviços à comunidade e, por isso, acho que as autarquias devem ser envolvidas. A necessidade que há de facto, haver um acompanhamento destes investimentos e que eles sejam revertidos para o melhoramento das infraestruturas militares é uma realidade. Até porque na lei anterior isso já estava previsto e nunca aconteceu. Porque dependia muitas vezes, a lei existia, mas dependia da vontade dos governantes e eles não tinham essa vontade. E por inúmeros factos, não a colocavam no terreno. E, portanto, esta proposta de alteração vem aqui introduzir alguns mecanismos que são importantes e essa comissão de acompanhamento, no sentido, de facto, de podermos avaliar melhor como é que são feitos os investimentos e como é que tempo é que demoram e que prioridades é que são estabelecidas. No fundo, nós concordamos com esta proposta, ela vem ao encontro daquilo que temos falado. Acreditámos também na boa-fé do Sr. Ministro, porque muitas das situações, nomeadamente esta situação que o deputado João Rebelo levantou, de que haverá essa articulação com o Ministério das Finanças e que rapidamente essas verbas sejam libertadas para o Ministério da Defesa e elas reverterem. São automáticas, mas sabemos todos os tempos e os que eles demoram e, por isso, o senhor Ministro da Defesa comprometeu-se a que iria fazer todo esse trabalho de articulação com o Ministério das Finanças, no sentido de que as verbas rapidamente sejam desbloqueadas e se apliquem naquilo que interessa, que é na reestruturação e na modernização das infraestruturas militares. Neste sentido, acreditando na palavra do Sr. Ministro, Destacar também o facto de nos terem sido fornecidos documentos que até agora não eram habitualmente fornecidos e, portanto, estando acreditando, tendo na sua boa fé, introduzindo estes mecanismos de acompanhamento, portanto, estamos em condições também de votar favoravelmente a LIME e a esta proposta de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e desde já pedindo desculpa porque tenho a primeira comissão ao mesmo tempo, participarei apenas neste ponto da discussão na especialidade, com a indicação do sentido de voto, e depois terei que me ausentar relativamente aos restantes, mas depois com certeza o Sr. Presidente também dará nota das conclusões dos restantes pontos da nossa agenda de trabalhos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente à LIME, nós sinalizámos, a quando da discussão da especialidade, da generalidade, um conjunto de problemas, e é verdade que foram, entretanto, dados passos no sentido de desconstruir aquilo que é um problema que estávamos confrontados à partida, isto é, pouca informação relativamente à venda e pouca informação relativamente aos objetivos, às prioridades a definir. Bom, esse passos foram dados, há uma clarificação relativamente àquilo que é aquilo que são o património que vai ser alienado, e quanto a isso, e tendo em conta depois de confrontada essa mesma listagem, não há nenhuma objeção da nossa parte, porque não é comprometida nenhuma componente operacional, portanto, o que é vendido algo que não tem hoje a utilidade operacional, como aqui já foi referido. Não há um problema propriamente no articulado da lei, há um problema que depois, na nossa opinião, subsiste, que foi de alguma forma mitigada, mas que ainda não suficientemente mitigado, que é o problema das prioridades de investimento. E se é verdade que são enunciados algumas perspectivas de investimento e quais são as prioridades, foram nos transmitidas as prioridades relativamente ao investimento e que a salvaguarda que o investimento será em infraestruturas militares, não obstante, não há uma concretização sobre os equipamentos, quais são efetivamente aonde é que se quer investir. Esse é um problema que resulta da estrutura da lei, e aqui foi abordado, tem a ver com o facto de nós não termos capacidade de prognose relativamente ao volume, à receita. E, portanto, o acompanhamento é sempre um acompanhamento posterior relativamente a onde é que é gasto o dinheiro resultante da venda do património. Esse facto suscita-nos ainda assim alguma reserva relativamente à lei, na medida em que, não estando claro aonde é que vai resultar o investimento e em que medida, em que equipamentos, em que prioridades em absoluto serão determinantes para o gasto do dinheiro que entretanto resultar. Bom, neste sentido, Sr. Presidente e Srs. Deputados, concordando com a alteração que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que se percebe que faz sentido, o Grupo Parlamentar PCP optará ainda assim pela abstenção no articulado e na sua votação final, tendo em conta este mesmo argumento. É mais também um alerta para podermos refletir, porque haverá necessidade de nós termos só o acompanhamento não é suficiente na nossa opinião. Então, nessa medida, a abstenção para salvaguardar a posição do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Atendendo que invocou que teria a primeira comissão, não sei se quer ausentar e nós podemos ficar com esta indicação como voto definitivo.
Sim.
Ok, muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sintética, duas notas, uma sobre as propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista e outra sobre a votação na especialidade e na votação final global da lei. Sobre a proposta de alteração do Partido Socialista, nós consideramos que ela melhora o conceito na lei ao permitir uma salvaguarda de interesses territoriais mais locais, os interesses autárquicos em particular, sendo certo, não deixamos de ter a consciência que esses direitos agora previstos serão tão mais exequíveis ou não consoante a saúde financeira dos municípios onde se localizem os imóveis. E por isso percebemos que há uma definição de um direito cuja utilização ou cujo uso do direito depende muito de questões locais e que às vezes não tem a ver com a gestão atual, tem a ver com gestões anteriores ou com passados ou passivos anteriores e que isso colocará em causa também escolhas nos municípios. Desse ponto de vista, percebemos que os grandes municípios, também são, por inerência, aqueles que têm muitas das infraestruturas militares, serão aqueles que estarão em melhores condições para fazer uso deste direito. E eu creio que todos percebem que Lisboa, então, acima de todos, será dos mais potenciais candidatos a usufruir deste direito. Sobre a avaliação geral da lei. Esta lei dá continuidade ao que vinha atrás, é um balcão de vendas e define as regras para o balcão de vendas e tem vários problemas inerentes a essa perspectiva geral. Porque, por um lado, sendo balcão de vendas, tem como prioridade a rentabilização do património, entenda-se, a utilização de regras comerciais que maximizem o uso do património ou a alienação do património. Entenda-se, então, ainda mais concretamente, tem por base qualquer gestão com a maximização do lucro. E nós poderíamos dizer, bem, mas numa economia de mercado isso não é mau. E é verdade, numa economia de mercado é o lucro que comanda a economia de mercado. Mas quando nós estamos a gerir património público e nós sabemos que muito dele está em zonas com uma enorme especulação imobiliária, ser o Estado parceiro dessa especulação imobiliária não ajuda a que nós possamos salvaguardar direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à habitação. E esse é um dos problemas que nós vemos aqui na lei. Não há aqui estas garantias, estes pressupostos, esta consciência social também da utilização do património. E, sendo certo que é património militar, é certo também que ele deveria ser enquadrado numa gestão mais alargada do património público e, por exemplo, salvaguardando aquilo que nós estamos a discutir noutras comissões, como a Lei de Bases da Habitação, onde se diz que o Estado deve prover também uma política pública de habitação. Ora, não há aqui nada que defenda essa via. E quando nós olhamos e percebemos, de facto, que há infraestruturas militares que estão desadequadas, ou porque são obsoletas, já não são utilizadas, ou porque precisariam até de grandes obras para serem reabilitadas e para poderem ser utilizadas, e não se enquadra aqui como uma perspectiva essa valência social que poderiam ter uma reafetação para uso com políticas públicas, mas sim se atribui ao mercado ou às parcerias com o mercado fazer esse usufruto não em benefício de uma política social, mas em benefício de uma rentabilização, nós consideramos que há aqui um desfasamento dos objetivos que deveriam existir. E eu aí não queria repetir alguns dos argumentos já utilizados pelo deputado Jorge Machado, mas nós podemos questionar a seguir, é quais são então os objetivos de rentabilização que vêm a seguir. É que nós poderíamos dizer, bem, rentabilização não é só lucro. Rentabilização poderia ser prover um direito a prover o acesso a um direito à habitação. Isso seria uma rentabilização social do património. Mas aqui é a rentabilização para lucro. Para que lucro? Para depois novos investimentos. E para onde? Para outros investimentos que não são devidamente salvaguardados ou identificados, pelo menos para o nosso crivo. E nós sabemos que várias das pressões para estes investimentos não são sequer questões relacionadas com soberania nacional, mas sim imposições estrangeiras, frutos de acordos internacionais vários, frutos de acordo também com a NATO. E é desse ponto de vista que nós, e é nesta linha, nós nos distanciamos desta proposta, não apenas numa discussão artigo a artigo, mas sim da filosofia inerente à proposta e da gestão da coisa pública do Estado como um todo, de que isto faz parte. Desse ponto de vista, em coerência, nós votaremos a favor da proposta de alteração, das propostas de alteração apresentadas pelo PS, porque, como disse, nós consideramos que elas melhoram a lei proposta entregue pelo Governo à Assembleia da República, mas votaremos contra a lei na votação final global e, em coerência, votaremos contra todos os outros artigos da proposta de lei na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Raposo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu permito-me só duas ou três questões, pegando na questão que o Pedro levantou agora, em relação à questão da habitação. É evidente que estão a fazer uma nova lei de habitação. É óbvio que essa lei vai dar obrigações ao Estado e às autarquias. E por isso acho que nada nesta lei fere essa questão. Ou seja, é possível, em relação ao património, ou uma parte ou todo, ser alargada a questão da habitação, com toda a franqueza. E por isso, quando se introduziu aqui uma questão, Isto não está tão claro como devia estar, por razões, enfim, de alguma... Não criar nenhuma polémica, com, não com o Ministério da Defesa, mas com outros. Considerar a primeira parte da rentabilização do património do Estado afeta a Defesa Nacional, articulação, tratamento até processo em que tem o Estado, a parte da defesa e a parte das finanças, ou do património, e depois também tem a autarquia, era aquilo que eu chamava a informação prévia. Em relação àquele prédio, o que é que se vai fazer? O que é que se pode fazer? E nessa altura, permite o quê? Que haja parte do prédio que não seja demolido nem vendido, possa ser para tratar questões culturais, etc. E até, não umas coisas, quando temos muitas vezes dificuldade em relação a residências de estudantes, também temos esse problema, como todos sabemos, permite isso, mas também permite dizer assim, bom, há aqui uma parte de terreno que tem que ser dedicada em relação ao projeto de habitação. Permite isso. Mas permite também valorizar o restante. Porque muitas vezes, o que é que se faz? Quando os municípios não intervêm, e porque isto é feito, como penso todos sabem, isto vai para um pacote que é gerido pelo STEM, em que eles têm um conjunto de prioridades. A primeira prioridade é definir aquilo que lá tem, que vem dos bancos, advém de instituições, está lá, pendurado. A prioridade deles é essa primeiro, e depois a prioridade a seguir é que é os prédios dos militares. Porque a função deles é essa. E a questão tem a ver, quando se coloca um prédio militar, coloca-se a pedido de quem? A pedido da instituição no seu todo, que é importante fazer a verba necessária em relação à programação, a pedido da autarquia, ou a pedido de outro alguém que acha importante, teve acesso à lista e acha interessante que aquele prédio pudesse ser posto a concurso. Essa aqui é a questão. E por isso não ficou tão claro, porque está, mas é este o objetivo do primeiro ponto, é esse. Ou seja, a informação prévia, por isso a autarquia intervém na questão da definição do que é que se pode fazer, tendo em vista os interesses também do próprio território nas diferentes áreas, nomeadamente na área da habitação. Se há questões. Ora, isso não quer dizer que nós, se o património é para também poder fazer intervenção naquilo que é estruturas militares, também não podemos dizer, bom, agora não se vende nada, é tudo para converter. Não. Nós sabemos que não é assim, não é verdade. Aliás, se formos olhar para o passado em relação à que tu foi as vendas de património, nós percebemos quanto é que foi vendido e qual é que foi a valorização que teve por quem comprou a seguir. Enfim, são diferenças abismais e sempre aconteceu. E por isso acho que aqui a questão é esta. Ou seja, é óbvio que a primeira versão que nós tivemos de fazer era mais específica, mais clara, dizia claramente a questão de informação prévia, antes de colocar qualquer coisa na rua, e por isso à partida já se sabia o que é que aquilo permitia. Permitia salvaguardar património, permitia garantir as questões de habitação, permitia garantir outras questões qualquer, mas também permitia saber valorizar, para quem fosse à compra, saber quanto é que custa. Bom, o que é que se mete o direito de preferência? O direito de preferência é mais também no sentido de dizer, bom, há pelo menos um município, se for tão baixo, que o município vai lá. Ou do ponto de vista estratégico do município, o município vai a jogo.
E impede o concorrente.
Exatamente. É nesse sentido, não é? Porque muitas vezes acontecemos, nós sabemos que quando há um anúncio de venda, vão um conjunto de potenciais compradores que geralmente oferecem valores abaixo. E não estou a falar só no Estado, estou a falar no resto, é a mesma coisa. E depois aparece alguém que, um bocadinho acima, e baralha o sistema todo, e se não se vende, às vezes por menos de 1 milhão, a seguir já não vai lá esse, já desapareceu, por razões óbvias, como todos sabemos. Por isso eu acho que esta questão... É óbvio que podia ser melhor, é evidente que sim. É óbvio que em relação àquilo que se fala, em relação à questão da programação em que se investe, bom, é evidente que isto não pode ter, isto tem a ver com os três ramos de forças armadas, também define a prioridade dos investimentos e as coisas dos investimentos. Mas principalmente a questão do investimento assenta em não haver um plano estratégico do ponto de vista da canalização para a venda. Essa é a questão. E não havendo, bom, aquilo vai indo, vai-se passando de ano para ano, porque, como eu digo, a prioridade da STEM não é estas questões, são outras. E, nesse sentido, tem outras prioridades. Primeiro, trata das prioridades deles, tendo em conta que é para isso que eles foram criados e não para as questões só militares. E, por isso, acho que esta questão é bastante clara. Em relação à questão da lista dos prédios, eu, por acaso, estive a ver a proposta de lei de 2015 e tinha anexo à publicação uma lista. Não sei se o deputado está recordado. Está publicado no Diário da República a lista anexo. Não foi aprovado de acordo com a lei, mas é um despacho E porquê é que tem que ser um despacho? Caso contrário, tinha que haver sempre uma alteração à lei. Cada vez que houvesse uma alteração na lista de prédios, tinha que haver uma alteração à lei, ou algo tinha que ver gerar assim bem. É nesse sentido. E por isso é importante que a lista exista, é óbvio. Lista é essa que só vai depois do Ramos de Forças Armadas e do Ministério da Defesa dizer que não é para a instituição militar, aquele prédio não tem nenhum interesse, e por isso mesmo é que ele vai depois para a Estama, sabe que é assim. E por isso eu acho que aqui o inimigo, o ótimo é inimigo do bom. Eu acho que nós podíamos ter dado passos maiores, bom, são espaços possíveis, tendo em conta que não é uma discussão apenas com o Ministério da Defesa. É uma discussão que envolve, naturalmente, quem gera a Estama, neste caso, não é a Defesa, mas é as Finanças, como todos sabemos. Por isso eu quero-vos dizer que acho que se conseguiu melhorar. É óbvio que as coisas não precisam estar escritas, mas quem entende o objetivo em relação ao primeiro ponto, não nota lá informação prévia, não está taxativo, mas é isso que faz, é isso que é dizer. E por isso, com a informação prévia, estamos salvaguardados para aquilo que, obviamente, o Pedro dizia, em relação, se há aqui uma política nacional que vai ser aprovada em relação à habitação, também pode haver, tem que haver mecanismos que permita algum desses espaços saírem para a habitação. Há espaços que eu conheço alguns que permitem, inclusivamente, servir para residência não só dos estudantes, mas de outro nível, dos quais nós temos no nosso território. E por isso, enfim, eu acho que deu-se um passo importante. Estou certo que, se fosse apenas uma questão da defesa, o passo seria muito maior, não é? Mas isso é preciso conjugar os diferentes interesses e aquilo que são os diferentes componentes que existem nessa matéria. Por isso, dizer-vos que estou perfeitamente à vontade. Eu acho que é uma boa... A lei é melhor do que a outra, vamos ser sinceros, por isso teve melhorias e todos contribuíram, não é? Não é, se calhar, a lei que cada grupo parlamentar gostaria de fazer, mas é a lei que, de alguma forma, tem melhorias. Agora, só esperamos é que funcione, não é? Eu estou certo com as questões das autarquias, não é para impedir o funcionamento, e não é aquela questão que quem tem dinheiro compra, quem não tem dinheiro não compra, não é isso que está em causa. Não se pretende que as autarquias comprem. As autarquias não são também uma imobiliária, é bom que se perceba isso. São, naturalmente, o cautelar dos interesses da população, e há um conjunto de equipamentos que são interessantes para a população, para a política de população, e também, de alguma forma, garantir que o beneficiado é também a população e o Estado, nomeadamente o Ministério da Defesa. É nesse sentido. Era isto.
Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu esqueci-me de referir que da...
Faz favor, Sr. Presidente.
Eu terei de me ausentar para ir para outra comissão. Se o Sr. Presidente também tivesse a gentileza de considerar a indicação de voto que eu dei para ficar para registro da comissão, agradeci-lhe. Peço desculpa ter interrompido o deputado João Rebelo.
Agradeço, só para confirmar, votam favoravelmente a alteração e contra no articulado, certo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom trabalho. Bem-ajo, obrigado. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, o deputado Jorge Machado levantou um assunto muito importante, tem a ver com as prioridades. Na conversa que nós tivemos com o Sr. Ministro, o que foi solicitado e que foi aceito é que todos os relatórios que são entregues anualmente ao Parlamento, para além de falar de execução, também vão identificar as prioridades de investimento. Isso foi aceito pelo Governo. Esqueci de dizer isso há bocado na explicação das melhorias. O segundo aspecto, é verdade que vinha anexo, mas não com a informação que nós recebemos agora. Nós recebemos agora sobre o potencial do valor, exatamente onde é que estamos a falar. Depois tem tudo. E é por isso que eu disse que esta informação era mais delicada. Por isso que eu disse que esta informação era mais delicada e devia estar, de facto, abrangido no coiso. Terceira, a questão, eu acho que as pessoas estão a interpretar mal o que é esta lei serve. Ou seja, esta lei serve para rentabilizar o património que as Forças Armadas já não precisam e que essa rentabilização sirva para reinvestir o próprio meio de coisa. Ou seja, e quanto mais se conseguir rentabilizar o património, mais se pode investir na melhoria das condições infraestruturais das Forças Armadas. Portanto, se isto é a razão de ser da lei, não faz sentido a lei estar a pensar se vai ser utilizado para habitação social ou não. Isso, quem comprar, que faça a gestão que quiser. O objetivo da lei é fazer um investimento que é muito importante no seu valor, em instalações. Nós todos já visitámos algumas delas em condições péssimas. em que os militares estão em más condições, e isto é um dos fatores, muitas vezes, que é alancado pelos chefes militares, mas também pelas pessoas que concorrem às Forças Armadas, são as más condições que eles que se sujeitam em termos de abatibilidade das infraestruturas e a qualidade, etc. Que é. Portanto, isto também é um vetor essencial para a melhoria da profissionalização e da cativação de jovens para as Forças Armadas e da sua retenção, porque muitas vezes a retenção tinha a ver com isto. Portanto, a lei foi feita para este fim, e como é feito por este fim, é este o fim. E, portanto, não, o Estado vai ter que utilizar outro tipo de mecanismos para ser um interventor, e ou se assim nós concordamos, um interventor de qualidade em outras áreas que não sejam coisas. Portanto, isto porque estávamos aqui a dar a ideia que isto tem a ver com a alienação do património que acontece em outras áreas do Estado. Não, isto há um fim que é destinado a este património, e bem, foi decidido por larga maioria há muitos anos atrás, e é por isso que não. Quanto maior for a rentabilização, mais verbas tem a Defesa Nacional para investir na melhoria das infraestruturas, e eu acho que isto é que é a definição da própria lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Raposo.
Deputado. Sr. Deputado, eu estou de acordo consigo. Agora, vamos lá ver uma coisa. É óbvio que quando se põe estas propostas é no sentido que é de valorizar, ou seja, que o património seja posto à venda pelo valor que de facto é real, que é justo. É nesse sentido. E por isso é que os municípios intervêm. Em relação à questão da informação prévia e tudo, é nesse sentido. Agora, como sabe, eu percebi. Não, mas eu só respondi que é assim. Apesar de tudo, há zonas, como sabe, se tiver informação prévia, sabe o que é que se pode fazer, que edifício se pode fazer, qual é a certa ocupação, quais os usos que também se podem dar. No âmbito disso, nada inviabiliza, consoante seja o terreno, que haja uma parte que seja de zonas de cedência para habitação social. É equipamento para a Câmara, é terreno de cedência às Câmaras. É nesse sentido. Por isso não há aqui nenhuma, é óbvio. Agora, o que eu não posso ver, e sou deputado também, é há pelo menos dois prédios que foram vendidos em tempos, nem vou referir quais foram os tempos. Artilharia 1, todos sabemos quanto é que foi vendido, todos sabemos quanto é que aquilo depois a seguir foi colocado num fundo. Bom, e outro, ali para o Sacavém, também sabemos, e vai surgir há pouco tempo, dentro de pouco tempo, um grande empreendimento, exatamente, e vamos ver quanto é que valeu e quanto é que aquilo assim valoriza. É só isso. Exato, é só isto que estamos a falar. É neste sentido. Exatamente. É neste sentido. Isso acautela os interesses da defesa, no sentido de poder ter dinheiro para o investimento. Caso contrário, a mais-valia não é para a defesa. É para outros começar.
Senhores deputados, não sei se há mais intervenções. Se me é permitido, dava uma nota pessoal pela minha experiência de autarca e de alguém que tratou de um equipamento que estava abandonado há vários anos no Centro Histórico de Gaia. Eu acho que esta alteração que foi feita à lei está muito bem feita. Acho que a lei, no sentido de salvaguardar os interesses do Ministério da Defesa, também está extraordinariamente bem feita. Se há alguma coisa, portanto, queria felicitar o trabalho que foi feito por todos os grupos parlamentares, para que eles contribuíram. Está aqui materializada uma proposta de alteração. Pronto, está aqui materializada uma proposta de alteração do Partido.
Não,
estou a dizer, está materializada aqui numa proposta de alteração do PS e na proposta inicial, mas gostava de dizer que quer na componente do Ministério da Defesa, quer no componente do interesse público, há um equilíbrio e uma salvaguarda dentro daquilo que é a minha experiência pública. E o Sr. Deputado Joaquim Raposo também terá alguma coisa a dizer sobre isso por motivos e outros autarcas que aqui estão. Mas, portanto, é pouco vulgar eu fazer este apontamento, queria fazê-lo porque acho que há um trabalho que nos deve orgulhar a todos, queria felicitar a todos aqueles que fizeram esse trabalho. De acordo com as indicações que recebi do Sr. Vice-Presidente, que esteve a presidir a reunião no início da sessão, e aqui do Dr. Francisco, da Doutora, o que está acordado é fazermos a votação do novo artigo e da primeira proposta de alteração e da segunda proposta separadamente e depois em conjunto o articulado todo, considerando como sendo votado ponto por ponto. Eu já, para simplificar as votações e com a devida colaboração do público para não escrever isso, por razões formais, mas é do público da Lusa, peço desculpa, por razões formais, é só não sinalizar a saída antecipada dos dois deputados do Bloco de Esquerda e do PCP por uma questão de formalidade. Se pudermos ter a colaboração de uma entidade pública tamanha, é ótimo nesta matéria, sem colocar em causa a liberdade da imprensa de escrever o que entender. É um apelo, não é nenhum tipo de pedido especial. Portanto, primeira proposta de alteração, coloco à votação. Quem vota contra? Temos o voto a favor. Quem se abstém? Está o PCP. Quem vota a favor? Os outros grupos parlamentares, todos os restantes. Portanto, a primeira proposta de alteração é aprovada com a abstenção do PCP e o voto favorável de todos os outros grupos parlamentares. Segunda proposta de alteração, quem vota contra? Quem se abstém? Novamente o PCP. E votam a favor todos os outros grupos parlamentares. Portanto, nas duas propostas temos a abstenção do PCP e o voto favorável de todos os grupos parlamentares. Este novo artigo, temos aqui um problema de redação final, que é onde é que o iremos colocar. É, mas eu propunha que fosse colocado um 5A, porque vai a seguir ao 5, invoca o 5, enfim, gestão de imóveis, modalidade de enfim, mas se vocês não se derem espaço de... É, eu acho que... Sim. Sim. Acho que é... Eu estive aqui a olhar para o diploma, acho que onde encaixa com maior coerência. Depois, então, se aceitam essa proposta, fica estabelecido 5A. Depois, a votação na totalidade do articulado. Pergunto, quem vota contra? E aqui tenho a indicação do Bloco de Esquerda, que vota contra todos os artigos do articulado. Quem se abstém, eu tenho a indicação do PCP que se abstém em todos os artigos do articulado, votando favoravelmente todos os outros grupos parlamentares. Portanto, voto favorável de todos os grupos parlamentares, com a abstenção, ou melhor, voto contra do Bloco de Esquerda, abstenção do PCP e os restantes grupos parlamentares a favor. Estamos conversados sobre esta matéria, portanto, agora é dar seguimento o mais urgentemente possível a todas as comunicações internas para que a lei possa prosseguir o seu caminho de aprovação. Senhores deputados, temos o ponto 2, que é programa dos trabalhos. No âmbito do programa dos trabalhos, temos aqui a questão pendente do IASFA e da visita à Angola. São as duas coisas... Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Bem, Sr. Presidente, nós temos que nos entender aqui na Comissão para sabermos se temos ou não temos condições para fazer a aprovação do Estatuto Anticombatente. E se tivermos condições, eu propunha aos restantes partidos que nós definíssemos um prazo até segunda-feira, ao final da próxima semana, até o final do dia, para a apresentação de alterações, e depois, no dia seguinte, nós veríamos o que fazer com isso. É claro que este Estatuto do Anticombatente nunca será aquele estatuto que nós gostaríamos de ter. Será sempre um estatutozinho relativamente a qualquer estatuto. Mas depois do Parlamento ter tido uma comissão, um grupo de trabalho, que se destinava a fazer uma alteração ou a construção de um estatuto, o Governo ter apresentado uma proposta, nós não sermos capazes no Parlamento de aprovar uma coisa no final, não ficaria muito bem. Depois há um pedido de natureza pessoal. E eu, sinceramente, eu acho que esta comissão devia, não está cá a pessoa, mas devia fazer um esforço no sentido de também homenagear o nosso Miranda Calha pelo esforço que colocou nisto. Se nós tivermos condições, dentro dos nossos partidos, para podermos encontrar uma redação
que seja minimamente suportável para os restantes partidos. Mesmo que as nossas clientelas fiquem a saber que não era, não seria nossa, o nosso texto. Mas o Parlamento ficava prestigiado e nós poderíamos avançar. Portanto, eu gostaria de apelar ao Sr. Presidente no sentido de sensibilizar os restantes grupos parlamentares para que pudéssemos ter, até à próxima segunda-feira, alterações à iniciativa que está aqui, e depois passaríamos imediatamente na terça-feira à votação dessas propostas e tentaríamos ainda, antes do final da legislatura, ter um texto. Porque se nós continuamos aqui a trabalhar em grupo de trabalho, nós extinguiremos o prazo e a iniciativa extingue-se também com a legislatura. Portanto, era um apelo que eu deixaria, deixando aos partidos, com certeza, a sua capacidade de poderem reagir da forma como as suas próprias estratégias e as próprias orientações políticas consagram. Muito obrigado.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Deputado. A pergunta que eu fazia, se algum dos senhores deputados... Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo, enfim, o apelo feito pelo Sr. Deputado Coordenador do Partido Socialista. E da nossa parte, obviamente, que não será por nós, que não, o Estatuto não conhecerá a luz do dia, digamos assim. Gostaria apenas de chamar a atenção para, e tendo em consideração os interessados, embora eu repudie a expressão usada da clientela, mas os interessados, isto é, associações de antigos combatentes, Liga dos Combatentes, associações de Forças Armadas, a proposta é, no mínimo, polémica, embora para nós até seja, para nós, PSD, possa ser considerada pacífica e consensual. Mas, no entanto, seja qual for o resultado do nosso trabalho aqui, ele vai ser sempre criticado. Não é nada que nós não estejamos habituados e, portanto, também não é por isso ou não é isso que nos inibirá de poder legislar sobre esta matéria, mas com, eu diria, quase a certeza de que, provavelmente, na próxima legislatura, o assunto terá que ser revisitado, tendo em consideração inevitáveis afinações que terão que ser feitas ao mesmo. Mas, portanto, da nossa parte não nos oporemos, embora estejamos a uma dificuldade de, já na próxima segunda-feira, de poder apresentar essas propostas de alteração. Portanto, sugeríamos que pudesse haver aqui um adiamento de uma semana relativamente às mesmas. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não sei se mais algum Sr. Deputado quer usar a palavra. Eu sei, antes de passar a palavra, só fazer um apelo. Eu acho que nós até segunda-feira, ou terça, enfim, eu acho que nós podíamos fixar como data preferencial esta proposta de segunda-feira, sendo que, se for necessário, na segunda-feira, pedir uma prorrogação de prazo, então comunicaríamos uns com os outros essa circunstância e fixaríamos um novo prazo. Porque se só a partir da próxima semana fixarmos o prazo, eu, olhando para o calendário, acho praticamente impossível nós fecharmos este. Acho praticamente impossível. Portanto, não querendo pressionar, até porque é muito simples, eu tenho falado com os colegas no sentido de perceber o que é que se está a passar relativamente a este tema. Eu julgo que há questões de estilo que têm que ser resolvidas relativamente a determinadas fixações de datas que estão ali previstas, e há matérias mais substantivas que também são ultrapassáveis. Eu, se me permitisse, independentemente de tudo aquilo que agora o Sr. Deputado João Rebelo e outros dos senhores deputados possam dizer, deixava esta proposta, mas não queria condicionar o Sr. Deputado João Rebelo, que já está a olhar para mim, como que diz, já me condicionou. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o grupo de trabalho tem feito o seu trabalho. Nós recebemos na sexta-feira o que foi solicitado ao Dr. Alberto Coelho, Diretor-Geral dos Recursos de Defesa Nacional, que era a avaliação de algumas das propostas que foram entregues pela Liga dos Combatentes e outras associações, a avaliação financeira e outro tipo de considerações. Aqui, na reunião que teve connosco, nas várias perguntas que foram colocadas sobre o montante que podia... determinado tipo de propostas ter em termos de impacto orçamental, bem como também a justeza de algumas propostas na avaliação que ele fez, também tivemos aqui uma conversa muito importante, porque chegou-se a alguns consensos de alteração à lei. Quando digo alguns consensos, todos os partidos manifestaram-se concordantes, umas sem impacto tem um impacto minimal na despesa, que é um pedido que é feito recorrentemente pela Associação dos Centros Armadas sobre a avaliação que a Caixa Geral de Aposentações anda a fazer sobre vários processos, porque faz uma interpretação errada e injusta, mas faz uma interpretação que tem uma sustentabilidade, são 200 e tal pessoas, sobre a sustentabilidade da mesma. O que nos foi dito aqui também pela Secretária-Estado, não, minto, diretora do Departamento, que a interpretação que é feita pela Liga está correta, disparado pela Associação dos Centros de Armada, está correta. Seja como for, houve algumas propostas que foram analisadas e nós estamos preparados para apresentar as nossas propostas de alteração. Seja segunda, seja coisa, também aceito que as pessoas peçam o adimento. Nós estamos o seguinte, como isto já foi discutido na generalidade, estamos no processo da especialidade. As propostas a serem apresentadas têm que ser avaliadas por todos os partidos e têm o seu impacto. Depois votaríamos na especialidade na comissão para ir à votação final, que eu sugiro que seja o último dia da... Estou a falar da votação final global. Que seja o último dia de prazo que nós temos, que acho que é 19 de julho, não é? Portanto, temos ainda algum tempo para analisar pois, na especialidade. O grupo de trabalho, se a comissão se quiser, pode esmiuçar por todas as propostas de alteração, dando maior agilidade ao processo. E depois seria votado na especialidade, sim, na comissão, porque isso deve ser feito na comissão e não no grupo de trabalho, essas propostas. Portanto, nós estamos disponíveis às datas que foram aqui sugeridas. Acho que temos ainda algum tempo. Se é para votar a votação final dia 19, temos algum tempo para esse fim. Acho que sim, que devemos discutir o máximo possível para conciliar uma proposta, que, verdade seja dita, foi alvo de todo tipo de críticas possíveis e imaginárias, o que era também previsível. Aqui, para terem noção, nós debatemos na última reunião do grupo de trabalho durante quase meia hora a questão do dia, porque havia 7 ou 8 propostas diferentes das várias associações para o que seria o dia da Defesa Nacional e foi aqui até dos combatentes. Mas, enfim, portanto, Sr. Presidente, nós estamos preparados para apresentar as propostas na segunda, como também aceitamos como válidas o que foi aqui dito pelo PST, ter algum tempo adicional para melhor pensar essas mesmas propostas. Muito obrigado.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente. Nós não podemos olhar para esta questão como se estivéssemos no início da legislatura. Ou seja, o que me parece é que os partidos têm que chegar à frente na apresentação das propostas. Porque este grupo de trabalho existe desde o início da legislatura. Estamos aqui a 10 dias úteis do fecho da legislatura e ainda sem termos um texto, só termos as questões consensualizadas. Portanto, das duas uma, ou temos condições para fazer isto, ou não temos condições para fazer isto. Agora, o que não temos é mais condições para continuar a adiar isto. Portanto, e cada partido assume as suas responsabilidades. Se não houver condições para aprovar, não há. Agora, o que não podemos é arrastar a circunstância com a ideia de que o Parlamento andou por avançar com esta questão, reunir, discutir o dia. O dia faz-se uma proposta, se mantém ou se altera, vota-se, está resolvido. Agora, meia hora para discutir o dia... Ó Sr. Deputado, é assim. Ou seja, andamos nisto há 4 anos. Portanto, e há 4 anos estamos no final da legislatura. Ou fazemos ou não fazemos. Ou seja, se não tivermos condições para fazer, o problema fica resolvido. Agora, continuar a atrasar esta questão, como se achássemos que nós temos mais tempo para tudo, ou então se temos uma outra coisa, que é, como não temos coragem de votar contra uma solução, ou de a ter finalizada, então vamos continuar a adiá-la até ao final da legislatura e, portanto, ela extingue-se. E nós não gostaríamos que isso ficasse assim. Ou seja, a clareza das posições dos partidos é, nesta questão, muito importante.
Sr. Presidente.
Passou, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu primeiro, este grupo de trabalho nasceu em 2017, não no início da legislatura. Segundo, se o Governo estava tão empenhado nesta questão, não teria entregue um documento no mês de março, a 4 meses do fim da legislatura. Eu não o interrompi, peço que não me interrompa. Se não consegue ouvir as pessoas,
há uma história, sobre isso também já posso
Em terceiro lugar, eu acabei de dizer que tenho as propostas prontas. E nós tivemos que discutir o dia porque o Governo resolveu meter-se nesta alhada. Mas valia deixar como estava e não chateava ninguém. Foi o Governo que resolveu mexer num assunto que é sempre polémico, como nós sabemos. Quando eu disse discutimos isso, discutimos dezenas de assuntos nessa reunião. Portanto, este grupo de trabalho não anda a dormir, ó Sr. Deputado. Andamos a trabalhar e muito. E, portanto, está tudo analisado, tudo feito. Eu acabei de dizer que tenho propostas de alteração a fazer. E eu quero saber, é da vontade do Governo, ter um documento de facto consensual. Porque a responsabilidade não está aqui. A responsabilidade está nas propostas de alteração, se vai haver vontade real de termos um documento que abrace todas as solicitações dos seus partidos. E isso tem a ver com a postura que temos na coisa. Portanto, nós estamos preparados para quando for preciso a discussão, as propostas de alteração.
Temos tempo para fazer a discussão da matéria de facto. A ideia que eu tenho é que, a determinada altura, houve uma manifestação de vontade do Governo também se associar a esta iniciativa.
Com certeza.
E com a mudança de
ministro...
Não é isso. Já do anterior ministro. E com a mudança de ministro, as coisas resvalaram, porque havia outras prioridades, também parece-me evidente que sim. Portanto, não vale a pena agora estarmos a... Nós estamos perante um facto concreto, ainda poderemos fazer alguma coisa para o resolver... Se houver consenso, é assim, a pergunta que eu faço é se esta minha proposta, e pergunto ao PSD em particular, se esta minha proposta de fixar o dia 2 como dia preferencial para a apresentação, segunda-feira, é dia 1, porque nós temos aqui duas questões, que é, nós podemos fazer a reunião da comissão em qualquer dia de manhã, porque dia 2... Também tem que ser de manhã, porque temos plenário de tarde.
Dia 2, dia 3, dia
4. Temos plenário de tarde às 14h30. E, portanto, também podemos afixar para ter mais algum tempo, eventualmente para, para terça-feira, dia 3, para quarta-feira, dia 3, fazer a comissão nesse dia. E portanto, perguntava ao Grupo Parlamentar do PSD se se sente confortável com esta sugestão. Ok, então fazemos o seguinte, até dia 2, até dia 1, preferencialmente as propostas, ficamos com o dia 2 para eventualmente, se o grupo de trabalho quiser conversar entre si e partir alguma pedra, também ajuda, e dia 3 faríamos então a reunião.
As propostas são dos partidos.
Com certeza. Não, eu estou a falar... Sr. Deputado, eu estou a falar a um grupo de trabalho, eu também quero falar com o meu vice-presidente por uma questão de consideração, que aliás acho que é comum a todos... Mas a ideia é, se houver a possibilidade do grupo de trabalho conversar no dia 2 sobre algum destes temas, sobre as propostas em concreto que os partidos vão apresentar, se calhar alguns dos argumentos que vão ser gastos no debate no dia a seguir podem ficar mais ou menos limados, não prejudicando aquilo que é no dia a seguir o debate aberto dos temas, das propostas e a sua decisão. E, portanto, a minha ideia era termos aqui um compasso de espera no dia 2 para que, de uma forma completamente voluntária, se os grupos parlamentares quiserem falar sobre as propostas que cada um vai apresentar, poderem falar. Se o quiserem fazer no grupo de trabalho, falam no grupo de trabalho. Se quiserem fazer diretamente entre os coordenadores, falam diretamente. É uma questão de estilo e de organização de cada um em função disso. Só que ficámos com 24 horas para conversar, para não ser um choque logo no debate aqui na comissão. Choque no sentido imediato do debate. Então estávamos acertados sobre esta matéria. Relativamente ao IASFA, eu percebi que o grupo parlamentar do PS, por razões de organização interna, até dia 10 preferia não fazer a visita ao IASFA. Acho que fazemos todos, parece-me indispensável isso. Se estivessem de acordo, nós procuraríamos entre dia 10 e dia 19 uma data, que é dias das comissões, é a semana destinada às comissões, provavelmente uma quinta-feira, dia 18 ou dia 17, para se fazer essa visita, se estivessem de acordo. Dia 18 ou dia 17, que é uma quinta e uma quarta-feira antes do dia 19, onde os seus deputados terão que estar, que é as votações finais globais. Para evitar que tenham que ver, alguns seus deputados já estão nos círculos comprometidos com agenda própria, tentarmos, talvez quinta-feira, dia 18, para obviar essa questão. É? Para facilitar a vida dos seus deputados que são exteriores ao Conselho de Lisboa. Então, estávamos de acordo. Relativamente ao programa de trabalhos, na próxima semana, então quarta-feira, da visita, eu apresentaria já o resultado final. Estamos só a aguardar, relativamente à visita à Angola, estamos só a aguardar a indicação por parte do Governo, da Assembleia Nacional da Angola,
do segundo dia de visita e da manhã do terceiro dia, portanto, que nós pedimos que fossem eles organizar por razões de natureza protocolar, e, portanto, eu ia pedir aos serviços para fazer circular já o programa previsório do primeiro dia, entre os senhores coordenadores, a mesa e a delegação que está prevista a fazer a visita, e depois, logo que esteja fixado e fechado o programa do segundo e terceiro dia, faríamos exatamente a mesma diligência. Não sei se há alguma questão. Se não houver, e não havendo outros assuntos, eu perguntava, vai haver o dia da Força Aérea? Nós teremos o dia da Força Aérea, realizar-se-á a partir do dia 27 de junho. Até há várias iniciativas, mas a cerimónia principal, que é dia 1 de julho, segunda-feira, começa às 10h30, 13h30 almoço oficial e 20h encerramento da exposição temática. Nós vamos fazer circular, porque provavelmente teremos que nos fazer representar, a ver se alguns dos seus deputados têm disponibilidade ou não.
Em
Viseu. Seguiremos aquela ordem protocolar que tínhamos acertado aqui entre nós. Senhores deputados, muito obrigado e estão encerrados os trabalhos. Obrigado. Bom dia.